Então, cumprimento, como é hábito, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores. Vou ler a ordem de trabalho, lembrar. Há aí um telemóvel, um micro ligado, é o do senhor vereador Rogério, salvo. Ah, não é, não. Agora
Eu
já não há ninguém.
estou
Ah, muito bem. Então. Vou lembrar a ordem de trabalhos. O ponto 1 é a votação da ata da reunião anterior. O ponto 2 é o período antes da ordem do dia. 2.1 são informações. 2.2, assuntos de interesse para o município. Depois o ponto 3 é a ordem do dia. 3.1 e 3.2 são dois votos de pesar. 3.3, 3.4 e 3.5 são autorizações prévias. 3.6 é um pedido de apoio habitacional. 3.7, apoio financeiro à União Humanitária dos Doentes com Cancro. 3.8, apoio financeiro ao Corpo Nacional de Escutas, Agrupamento 170. 3.9, ação social escolar 2020-2021. 3.10, minuta de protocolo, 3.11, também uma autorização prévia, 3.12 é uma proposta de regulamento, 3.13 e 3.14 são propostas de subsídio e, finalmente, o ponto 4, intervenção do público. Passamos ao ponto 1, que é votação da ata da reunião de 26 de outubro. Dos presentes, quem vota contra, quem se abstém, aprovado, muito bem, aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos ao ponto 2, é o período antes da ordem do dia. 2.1, informações. Nas informações temos as obras municipais. Rede viária, aplicação de tapete bituminoso em Val do Laço, Troviscal e limpeza de vários estradões no concelho. Pedreiros, reparação de muro de suporte em Val das Uxas, continuação de execução de placas de informação dentro da Vila da Sertã e aplicação de placas de toponímia. Pintura de placas de indicação e de localidade para a ermida e pintura de placas de toponímia. Carpintaria, recuperação de portas do Jardim de Infância do Castelo e algumas intervenções em edifícios escolares. Serralharia, execução de abrigos de passageiros e montagem de placas de toponímia. Serviço de águas, prolongamento da rede de águas em Fundo da Lomba, continuação do prolongamento da rede de saneamento em Calvaria e manutenção das redes de abastecimento de água e saneamento. E, por fim, no setor elétrico, reparação da bomba da elevatória do fundo da Carvalha e manutenção das redes de águas e saneamento. E obras municipais é tudo. Como informação, temos que mais de 50 mil pessoas visitaram a Sertã através da Estrada Nacional 2. Os números são da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2. A rota gerou um impacto económico a rondar os 20 milhões de euros nos 34 municípios associados, entre os quais a Sertã. É fundamental a aposta em ativos como a Estrada Nacional 2. Falamos de uma estrada que liga Portugal de norte a sul. E informações é tudo. Passamos para o 2.2, apreciação de assuntos de interesse para o município. Não sei se há inscrições. Ora, Sr. Vereador Carlos Miranda, Sra. Vereadora Cristina. Ora, não há mais ninguém. Ora, portanto, temos duas intervenções, a Sra. Vereadora Cristina e o Sr. Vereador Carlos Miranda. Então, Sra. Vereadora Cristina, faz favor. Está desligado o micro.
Isto é a força do hábito, uma pessoa
Pois
vê se
é.
está sempre a falar. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Os dois assuntos que me trazem têm a ver hoje com rodovias.
Com as?
Rodovias.
Ah.
rodovias. Começando, infelizmente, por acidentes, que foi o caso do IC8 este fim de semana. São vários os acidentes que ao longo destes anos têm ocorrido no mesmo ponto do IC8. O viaduto que passa por cima da Ribeira da Sertã, entre a saída número 31, a Sertã Centro, e a saída número 32, a Sertã Este. Neste fim de semana, infelizmente, e em 24 horas, ocorreram mais dois acidentes graves, do qual resultou a perda de um jovem filho da terra e que também era membro da Assembleia de Freguesia da Várzea dos Cavaleiros. Sabemos e assistimos que foram feitas intervenções naquele viaduto pelas Infraestruturas de Portugal não há muito tempo e os acidentes, o que é certo, é que continuam a ocorrer. Obviamente que estamos preocupados, não podemos permitir que ocorram continuamente acidentes desta natureza e é importante que, obviamente, eles não se repitam e que não queremos mais notícias como as de 2013, quando tivemos aquele fatídico acidente com o autocarro. Questiono o Sr. Presidente se, sobre aquele ponto negro específico do IC8, se já foram feitas algumas diligências junto às Infraestruturas de Portugal, ou se o Sr. Presidente está a pensar fazer alguma diligência relativamente àquele ponto estratégico. Este era um assunto. O outro prende-se com outra rodovia que também tem sido tema em praticamente todas as reuniões do Executivo, que é a Estrada Nacional 238. Em 23 de outubro, os deputados da Assembleia da República, eleitos pelo Distrito de Santarém e Castelo Branco, eleitos pelo Partido Socialista, seja pelo Distrito de Santarém como por Castelo Branco, apresentaram um conjunto de questões junto do Sr. Ministro das Infraestruturas sobre o que eventualmente possa estar previsto para esta rodovia. Uma vez que o Sr. Presidente nos tinha informado anteriormente e tinha enviado ou remetido às Infraestruturas de Portugal um conjunto de beneficiações, de ações de beneficiação ao traçado, gostaria de saber se já há novidades sobre esta matéria. Muito obrigada, são estes dois assuntos.
Muito bem. Bom, relativamente ao IC8 e aos acidentes que têm havido, já não foi de agora, mas já contactámos as Infraestruturas de Portugal para verificarem qual é a atuação que podem ter para evitar aquela situação. Eu ainda hoje vou tentar ligar mais uma vez, porque não se pode repetir. É evidente que nós sabemos que naquela curva, naquela ponte, há dois tipos de materiais com aderências diferentes. Uma é metálica e com uma aderência, a outra é o tapete, o alcatrão, com uma outra aderência. E, portanto, quando chove, aquilo torna-se perigoso, por isso é necessário agir de alguma forma, nomeadamente, é aquilo que vou dizer-lhe, nomeadamente, redução da velocidade. E além disso, um tipo de piso que seja uniforme, uma vez que estamos numa curva. Eu admiro-me como é que os técnicos que conceberam aquela ponte a tenham concebido numa curva. É estranho, no mínimo. No entanto, agora está feito, não se pede para alterar nada, mas pelo menos que o piso seja diferente e com mais aderência, como é evidente. Relativamente à Estrada Nacional 238, ainda não temos respostas concretas sobre o que é que vai ser feito naquele percurso. Estamos alertado o Governo e as infraestruturas que é indispensável, de facto, aquela via para um concelho, não só para o Concelho da Sertã, mas para os concelhos aqui a norte de Tomar e até para o próprio Concelho de Tomar. É importante que aquela estrada tenha condições, muito mais condições do que aquela que tem, e para a economia nacional, inclusive, é isso que nós temos dito, vamos ver o que conseguimos e vamos ver as respostas que saem do próprio Governo. Muito bem, a senhora, sobre isto a senhora vereadora penso que pediu para intervir, a senhora vereadora Cláudia.
Sim, Sr. Presidente, pedi para intervir, mas se o vereador Carlos achar por bem falar primeiro, eu é porque é consequente deste assunto.
É, Exatamente.
Porque a propósito da 238, também os deputados do PSD já fizeram uma questão ao governo, por escrito. A resposta que veio foi que sim, iriam intervir na estrada. Isto já foi há uns bons largos meses atrás, talvez antes da pandemia até, que esta questão foi colocada. E a resposta foi evasiva e foi vaga, mas que iriam fazer uma intervenção, dando ideia de que era uma intervenção para melhorar a falta de segurança. Já esta semana que passou, a deputada do PSD, eleita por Castelo Branco, também perguntou, desta feita presencialmente e diretamente ao Ministro das Infraestruturas, por vários eixos rodoviários do distrito, nomeadamente a Nacional 238. O Sr. Ministro respondeu a duas das quatro perguntas que foram feitas, nenhuma, mas não respondeu à Nacional 238, ou seja, não houve resposta, pelo menos direta naquela altura, sobre a 238, porque o que se lhe perguntava era se existia dotação no orçamento, e a existir quanto é que era, para a reabilitação da 238. E não houve resposta. Não sei se os senhores deputados do PS obtiveram alguma resposta das perguntas que fizeram também, que tomei conhecimento, mas sei que, não sei se tiveram resposta, mas tive conhecimento que também fizeram uma pergunta e até à data não há nada concreto. Era só para esclarecer também esta questão.
Muito bem, vamos continuar a pressionar para ver se efetivamente este processo tem uma conclusão, porque é tempo de facto encontrar aqui uma requalificação com o mínimo de condições e como merece a estrada 238. Obrigado, passava a palavra ao senhor vereador Carlos Miranda, faz favor.
Sr. Presidente, eu vou-lhe pedir aqui uma coisa que é um pouco inédita, mas eu preciso só de um minuto para ir buscar um carregador para o telemóvel, está bem?
Faz favor, faz favor. É para não ficar a meio, para não ficar a meio da conversa.
Está mesmo aqui a dizer-me que vai desligar, é só um minuto, eu já...
Faz favor, faz favor. Isto é o que faz um confinamento também, portanto... Muito bem.
Nunca se fez um silêncio tão silêncio.
É verdade, é verdade.
Basta os microfones estarem todos desligados que...
Ora, já cá estou.
Muito bem.
Então... Eu estou a usar os dados móveis e o telemóvel está aqui sem bateria. Estava-me aqui a dar sinal que queria desligar.
Claro.
Então, eu tenho aqui dois assuntos. O primeiro diz respeito, ao ponto 4 da nossa ordem de serviço, mas eu penso que tenho que abordar neste momento, porque o ponto 4 é a intervenção do público, isto é, se houver público para intervir, e aquilo que eu quero discutir é a forma de intervenção do público. Eu não sei se nesta sessão se há alguém inscrito para intervir.
Não há.
Pronto, então é sobre isso. Porquê? Porque nós temos, sempre que recebemos a ordem de serviço em reuniões de Câmara que são públicas, aparece então o ponto de intervenção do público e depois lê-se que, entre parênteses, que a intervenção é enviada pelo cidadão aos serviços de apoio aos órgãos da autarquia da comunicação previamente gravada no âmbito da linha A do número 3 do artigo 3 da Lei 28 de 2020, 28 de julho. Eu fui ver, porque tenho-me surpreendido o facto de não aparecerem intervenções já há largos meses, desde que nós começámos este tipo de reuniões à distância. Acho que ainda não houve nenhuma intervenção.
Ainda não.
Tenho-me surpreendido um pouco e eu fui tentar averiguar o que é que se pode fazer relativamente a isto. E eu estive a ler a Lei 28 de 2020, que é precisamente sobre... o alargamento da possibilidade de nós continuarmos a poder fazer reuniões à distância até final deste ano civil, e depois, efetivamente, no número 3, o artigo diz o seguinte: Nas reuniões realizadas por videoconferência ou quando existam limitações à lotação da sala, a autarquia deve assegurar condições para a intervenção do público, prevista nos números 1 e 2 do artigo 49 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, que foi aprovado pela Lei 75/2013. Nomeadamente através da possibilidade de aqui, a lei abre três possibilidades diferentes e que eu considero que não se excluem umas às outras. E aliás, quando diz nomeadamente, quer dizer que para além, ainda por cima, para além destas três que estão aqui, nós poderíamos eventualmente encontrar outras possibilidades. Mas as três que estão aqui são: a linha A, envio pelos cidadãos e eleitores ao serviço de apoio aos órgãos da autarquia, nos termos a definir por estes, da comunicação previamente gravada, tendo a realizar na reunião. E isto tem sido aquilo que, a possibilidade que aparece na ordem de serviço enviada pela Câmara Municipal. Mas depois, a linha B diz, disponibilização de meios para gravação prévia nas instalações da autarquia ou para acesso em direto em videoconferência através dos meios da autarquia, quando os cidadãos eleitores não disponham de meios próprios para o efeito, com respeito pelas regras de distanciamento social e demais orientações da DGS e Viva. E a linha C, acesso a credencial para intervenção na reunião aos cidadãos que se inscreverem para o efeito. Ou seja, em primeiro lugar, o município está aqui a pensar apenas numa alternativa, quando na prática existem, pelo menos, mais duas alternativas.
Sim.
Mais duas alternativas. Portanto, não só os cidadãos podem enviar a gravação para o serviço de autarquia, como eles, inclusivamente, poderiam deslocar-se à própria Câmara para gravarem a sua comunicação ou para intervir em direto na reunião da Câmara, ou então, inclusivamente, nós poderíamos enviar uma credencial aos cidadãos que atempadamente manifestassem esse pedido, poderíamos enviar uma credencial para que eles pudessem ter acesso à reunião de Câmara. Já que a reunião é pública, a mim não me choca que, pelo contrário, que as pessoas, que algumas pessoas interessadas, pudessem estar a assistir em direto à reunião. Desde que, obviamente, manifestassem essa intenção atempadamente, depois receberiam a sua credencial para acesso e depois, no final, se quisessem, poderiam intervir. Portanto, eu chamo a atenção para esta situação. Há três possibilidades de participação e não apenas uma. E no que diz respeito a esta possibilidade que é colocada pela Câmara Municipal, que é, no fundo, a linha A deste ponto 3 da lei, da lei 28 de 2020, há aqui uma particularidade que diz envio pelos cidadãos eleitores aos serviços de apoio aos órgãos da autarquia a comunicação previamente gravada nos termos a definir pelo serviço. Ou seja, o serviço também tem que definir e tem que publicitar quais são os termos. Os termos aqui certamente referem-se ao tipo de suporte, como é que devem gravar, como é que podem enviar, qual é o tempo de duração, ou seja, os termos aqui parecem, a mim, que são termos técnicos para orientar as pessoas. Portanto, aqui é necessário, mesmo na linha que a Câmara está, que a Câmara propõe, no fundo, em todas as reuniões públicas, mesmo esta linha que se refere ao envio da comunicação previamente gravada, é necessário definir os termos dessa comunicação e, naturalmente, publicitá-los, não é? E depois, relativamente às outras formas de participação, eu acho que a Câmara também devia colocar essas formas de participação ao serviço dos cidadãos que quisessem participar e, naturalmente, que a Câmara também tem que divulgar esta possibilidade de participação, porque as pessoas, neste momento, não sabem, penso eu, que podem participar nestas reuniões de Câmara, que são as reuniões públicas. E eu penso que a participação dos municípios é de grande importância. Nós há meses, desde que começou a pandemia e desde que começámos com as reuniões online, nunca mais tivemos a participação dos municípios e eu considero que a pandemia altera muita coisa nas nossas vidas, mas não deve suspender a democracia. Isto é, vamos ver, não é? Não. É onde é que isto nos vai levar.
E não está suspensa por enquanto.
Não está suspensa por enquanto e temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance com os meios que nós podemos utilizar neste momento, para possibilitar a participação dos cidadãos que queiram intervir nestas reuniões de Câmara que são públicas, ou queiram assistir às reuniões de Câmara que são públicas.
Sim. Bom, relativamente a isso, a opção foi esta, a linha A. No entanto, se entender que devemos divulgar todas as hipóteses, a linha A, a linha B, a linha C, quando enviarmos a ordem de trabalhos, dizemos isso precisamente na ordem de trabalhos, nos termos do artigo tal, do decreto de lei tal. É isso que pode ser dito e depois as pessoas escolhem aquele que havia que lhe interessar mais. Podemos começar a fazer assim. Até agora nós optámos por esta linha, mas se houver interessados nos termos de outra legislação, a legislação é conhecida, nós não estamos a esconder nada porque a legislação quando é publicada é pública e portanto todos conhecem ou todos devíamos conhecer, eu sei que na prática não se conhecem todas as legislações que saem, mas como a legislação é pública todos têm obrigação de a conhecer. No entanto, se nós, na Ordem de Trabalhos, divulgarmos a legislação de uma forma mais ampla, as pessoas depois escolhem qual é a melhor opção para eles fazerem a intervenção.
Eu espero, desde já, que também que esta minha intervenção sirva para alertar as pessoas de que podem participar nestas reuniões de
Câmara. Claro.
Mas eu chamo ainda a atenção também que, no caso, já vou repetir-me, mas no caso desta... da aplicação desta linha A, é necessário também que a Câmara informe as pessoas sobre os detalhes técnicos desta gravação. Portanto, aquilo que a lei diz, que é a definição dos termos da participação. Portanto, estes termos, suponho, serão termos técnicos, não é? Sobre a gravação.
Claro.
Para que as pessoas saibam de que forma fazer e enviar esta gravação.
Se pedirem a colaboração da Câmara, nós informámos-los e informamos toda a legislação que há em relação a este ponto 4, como é evidente. Não sei se alguém pediu mais algo.
Faz favor. Eu tenho um tema, mas a vereadora Cristina, penso, não sei se quer falar sobre isto, porque eu tenho aqui outro tema que já não tem a ver com isto.
Faz favor, Sra. Vereadora.
Carlos, não se importar, é que tem mesmo a ver também com isto. Só para reforçar que, à semelhança do que foi feito, penso eu, um edital em que foi divulgada a forma como passariam a ser realizadas as reuniões do Executivo, onde, portanto, foi tal a linha A que está divulgada, também sugiro que seja feito um edital com estas tais normas que o vereador Carlos estava a mencionar e incluindo as normas portanto, de poder aceder e as duas outras possibilidades.
Sim.
E também queria só salientar outra coisa, Sr. Presidente, é que realmente eu estive ausente, como todos sabem, eu estive ausente vários meses, veio esta situação de videoconferência e obviamente que tem as atas estão em dia no site institucional, mas há uma coisa que também a Lei 28 de julho, se não me engano, também tem, diz que as reuniões de realização pública obrigatória devem ser objeto de gravação e colocação no site eletrónico da autarquia, o que não consta em nenhum espaço, ou junto das atas, ou no espaço da Câmara, em que estas gravações, desde que elas foram iniciadas, também devem estar as públicas, portanto, em respeito às reuniões públicas, também devem estar disponíveis para que o concidadão possa aceder e ver, simplesmente, que não há problema nenhum nestas reuniões. Era apenas este contributo.
Muito bem, muito obrigado. Então, faz favor, Sr. Vereador Carlos Miranda, pode continuar.
Eu estava ligado, agora pensava que estava desligado. O outro tema que eu trago aqui é sobre, mais uma vez, o programa de transformação da paisagem, nomeadamente sobre a criação de áreas integradas de gestão da paisagem, que eu estive a ver no site da Direção-Geral do Território, que estamos neste momento em fase de criação destas áreas. Eu acho que este programa está ainda no seu início e penso que é de uma fase um pouco exploratória, mas eu penso que nós temos que acompanhar muito estreitamente este programa e temos que estar na linha da frente no que diz respeito à participação neste programa e à captação de eventuais fundos que venham estar adscritos a este programa. Eu tenho aqui uma comunicação, será melhor até ler aquilo que eu aqui tenho, e que diz assim: a resolução do Conselho de Ministros número 49 de 2020, 24 de junho de 2020, cria o Programa de Transformação da Paisagem. Lê-se uma nota do Governo que o Programa de Transformação da Paisagem tem por objetivo tornar os territórios de floresta mais resilientes ao risco de incêndio, através da promoção de uma alteração estrutural nos modelos de ocupação e gestão dos solos, que garanta a resiliência, a sustentabilidade e a valorização e desenvolvimento dos territórios. Portanto, trata-se aqui de uma tentativa de transformar os territórios com floresta, sobretudo os das regiões de interior de baixa densidade, mas não só, do ponto de vista da estrutura e composição da floresta, mas também do ponto de vista económico e social, isto porque sem desenvolvimento económico e social das populações também não haverá, acho que já todos percebemos isto, verdadeira defesa da floresta, porque sem populações a floresta não está firme. E, portanto, neste programa de transformação da paisagem, temos várias medidas programáticas, algumas que já estão em funcionamento. Temos, por exemplo, a medida em parcelar para ordenar, que pretende ser uma ajuda ao emparcelamento por parte dos proprietários. Temos a medida condomínio aldeia e agora temos as áreas integradas de transformação da paisagem. A área integrada de transformação da paisagem é um instrumento criado com a finalidade de promover a gestão e a exploração comum dos espaços agroflorestais em zonas de minifúndio e de elevado risco de incêndio. Portanto, estas áreas, parece-me a mim, representam uma tentativa de ruptura com os modelos tradicionais de gestão rural, que têm conduzido ao flagelo dos incêndios e à perda de rendimentos nas propriedades. A existência destas áreas vai condicionar os apoios que os proprietários vão receber para transformar as suas explorações. Portanto, a vinda ou não a vinda de verbas para a floresta, mais uma vez, depende da nossa capacidade de nos organizarmos para podermos aderir a estes projetos. Dito de forma simples, no que toca a esta medida, parece-me que os proprietários que estiverem dentro de uma área integrada de gestão poderão receber apoios para o investimento na floresta e os que não estiverem terão mais dificuldades ou terão que recorrer a outros instrumentos. Portanto, eu considero que isto é um assunto da maior relevância para acertar. Penso que o programa está só no seu início, mas, portanto, eu presumo que este programa também se vai desenvolver em função do êxito no terreno que estas medidas tiverem, mas o Governo anunciou que em 2021 pretende já criar 50 áreas integradas da gestão da paisagem, no investimento a rondar os 30 milhões de euros. E aquilo que era o meu desejo é que a Sertã pudesse efetivamente estar dentro deste processo, criando já uma ou várias áreas integradas de gestão da paisagem. Ora, neste momento nós estamos precisamente em período de constituição destas áreas. E a iniciativa de propor a constituição de uma AIGP, ou Área Integrada da Gestão da Paisagem, pode ser de muitas entidades, do Estado, de organizações de produtores florestais e agrícolas, cooperativas, associações, entidades gestoras de baldios, etc., mas também das autarquias locais. Portanto, quando a Câmara Municipal pode ter aqui um papel importante. E esta proposta concretiza-se enviando um formulário, submetendo um formulário para a Direção-Geral do Território, o formulário esse que está disponível no site da DGT. Então, eu queria perguntar, Sr. Presidente, se intenciona tomar a iniciativa de propor alguma área integrada de gestão da paisagem no Conselho, ou seja, se a Câmara tem essa intenção de ser a própria Câmara a liderar o processo de criar uma ou mais áreas integradas de gestão da paisagem, se a Câmara tem intenção, ou se já o está a fazer, de divulgar estas medidas previstas no Plano de Transformação da Paisagem, portanto, para além desta em concreto que eu estou a falar aqui, também das outras, nomeadamente em parcelar para o ordenário do condomínio aldeia, se a Câmara tem intenção, ou se já o está a fazer, de fazer essa divulgação pelos proprietários, pelas organizações de proprietários e por todos aqueles que podem estar potencialmente interessados. E depois vou bater aqui mais uma vez numa tecla que eu já tenho, na qual eu já tenho batido muitas vezes, que é a necessidade que nós temos, municípios, que a Câmara tenha um gabinete que possa, já falei aqui num gabinete que possa apoiar os empresários, pequenos empresários, sobretudo, quando se trata de adesão a estes projetos e de captação de fundos que vêm diretamente do Governo, ou que podem vir da União Europeia. Portanto, existe essa necessidade, porque as pessoas muitas vezes perdem-se no meio de tantos projetos, tantos programas, tanta legislação, tanta burocracia, e quando se tem uma pequena dimensão não é fácil as pessoas acederem a estes programas e a estes fundos, e aqui também, neste caso, é a mesma coisa. Eu acho que será muito difícil os proprietários poderem usufruir destes programas, que estão agora aqui a ser iniciados pelo governo, se não tiverem um apoio de um gabinete técnico que nos possa auxiliar, desde logo, a tentar clarificar um pouco todas estas medidas, todos estes programas, e depois lhes auxiliar nestas candidaturas e nestes processos. Parece-me a mim que era fundamental que a Câmara Municipal pudesse fornecer aos munícipes um gabinete técnico de apoio para este efeito, e não só, e também para os outros, já falei aqui, outras vezes, os pequenos empresários, os comerciantes, etc., que pudéssemos ter um gabinete de apoio para que as pessoas tenham efetivamente acesso a estes programas e acesso a estes recursos. Eu já disse aqui uma frase, aí vou repeti-la, eu acho que nós temos que estar sempre organizados, sempre na linha da frente, sempre atentos, para que todo e qualquer euro possa ficar na Sertã, ele tem mesmo cá ficar, mas ele só cá fica se nós tivermos efetivamente estruturas preparadas para apoiar as pessoas nas suas candidaturas.
Mas é isso que nós temos feito em termos de apoios, fundos comunitários, é isso que tem acontecido. Nós temos tido muitos apoios de fundos comunitários e praticamente todos eles a 85%, e por isso é um esforço que os serviços fazem, mas que temos conseguido, efetivamente. Relativamente ao caso concreto da floresta, terminou ainda há pouco tempo, ao meio-dia e meio da parte da manhã, a última reunião relativamente ao programa de reordenamento e gestão da paisagem. Foi com o ICNF e envolve várias entidades, Câmara Municipal, envolve o ICNF, a Direção-Geral do Território, vai envolver as juntas de freguesia, propus mesmo da parte da manhã que alguns pontos a consultar fossem a Acre Pinhal, a Pinhal Maior, a Aproflora, o Cerquê, além depois, numa outra fase, de termos que informar da melhor forma possível. Não é a melhor altura para informar a população, porque estamos numa situação difícil ainda, mas temos que o fazer de alguma forma, pedindo apoio também às juntas de freguesia e, portanto, às associações, coletividades, etc., porque é extremamente importante. O que estamos a falar é da reforma da floresta e isto, estas reuniões que têm acontecido, de facto, fazem parte do início da reforma da floresta. Não lhe vamos chamar reforma porque muitas vezes os portugueses não gostam de reformas e, portanto, vamos fazê-la sem lhe chamar reforma, mas é indispensável que se faça, porque o terreno, a floresta está abandonada, a floresta e a agricultura está abandonada e, portanto, temos que fazer alguma coisa para sair desta situação que é o abandono da floresta. Eu penso que, em termos teóricos, o que existe faz sentido. Vamos ver depois se, quando passarmos à prática, se consegue efetivamente atingir os objetivos, porque no fundo os objetivos é que não haja parcela nenhuma de terreno abandonada. Isto é fácil e não é assim tão rápido como nós gostaríamos que fosse. Já devia ter sido há muito, mas como não foi, vamos agora trabalhar nesse sentido, porque depois aparecem-nos aqui pessoas, por exemplo, que não conheçam os terrenos ou que não estejam no concelho, estejam fora, aparece-nos depois o arrendamento obrigatório. E aqui, neste arrendamento obrigatório, as pessoas o fazem em função das normas que existem, para que a floresta não fique, no fundo, não fique abandonada, ou então arrendam com determinadas quantias. Aí, as quantias, para mim, são fundamentais em termos de arrendamento de hectare. Porque se for uma quantia aceitável, as pessoas, claramente, que isto vai ter sucesso, esta reforma vai ter sucesso. Se for uma quantia irrisória, eu penso que aí teremos dificuldade em que este reordenamento, este programa de reordenamento e gestão da paisagem tenha sucesso. Eu espero que tudo se encaminhe para que este trabalho seja um sucesso, porque ele é indispensável e ele é urgente. Queremos que este estudo que está a ser feito continue, porque no fundo vamos até ao fim do mês de novembro, em princípio, ter uma outra reunião, e a senhora vereadora Cristina Nunes estava presente nessa reunião. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, algum pormenor, faz favor.
Eu penso que o Sr. Presidente já resumiu, de certa forma, a reunião que nós tivemos de manhã, que era sobre realmente o plano de paisagem, e que foi também muito abordada esta questão das AIGTs. Portanto, basicamente, o Sr. Presidente resumiu. Vão haver modelos de gestão dependendo do tamanho do que as pessoas, do que os proprietários assim o queiram. Realmente bateram muito nesta questão das AIGTs e agora já sou eu, vereadora, a dizer que espero que realmente que o município assuma uma AIGT.
Muito bem.
Basicamente foi isso, o Sr. Presidente resumiu.
Eu não sabia que tinham tido essa reunião. Eu sabia era que alguns municípios aqui da região estão já a preparar este processo.
Sim.
Tive a curiosidade de ver na Direção-Geral do Território e verifiquei que efetivamente estávamos num período em que podem ser feitas propostas para a IGPs. E, portanto, daí a minha chamada de atenção, porque eu acho que a matéria é da maior importância para acertar.
Claro, e faz sentido. Não queremos território... Não queremos território abandonado, como é evidente, porque...
Somos um conselho de floresta e, portanto, claro, temos que tomar ações concretas para defender a floresta e para a transformar. Eu também, se calhar, também não gosto muito do termo reforma, mas...
É preciso cuidado.
O termo transformação, talvez.
É.
E para isso temos que ter ações concretas, atos concretos, e, portanto, temos que estar na linha da frente no que
claro. Estamos a trabalhar nesse sentido. Muito bem, muito obrigado. Não havendo mais intervenções, passávamos ao ponto 3, período da ordem do dia. O 3.1 é um voto de pesar e diz o seguinte: foi com consternação que tomámos conhecimento do falecimento do Sr. Fernando Martins, trabalhador da Câmara Municipal. Em meu nome pessoal, do Executivo Municipal da Sertã e de todos os trabalhadores do município, apresentamos as nossas mais sentidas condolências. E solicita-se a aprovação deste voto de pesar e a permissão para que ele se dê conhecimento à família. É aprovado por unanimidade, não é verdade? Muito bem. Passamos ao ponto 3.2, também é um voto de pesar pelo falecimento do Sr. Aníbal dos Santos Pires, pai do trabalhador da Câmara Municipal da Sertã, Paulo Jorge Nunes Pires. Em meu nome pessoal, do Executivo Municipal da Sertã, e todos os trabalhadores do município, apresentamos as nossas mais sentidas condolências e solicita-se também a aprovação deste voto de pesar e a permissão para que dele se dê conhecimento à família. Foi, de facto, uma pessoa com quem eu trabalhei cerca de 15 anos, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa muito dedicada, muito competente, e, portanto, eu penso que este voto de pesar é aprovado também por unanimidade, não é verdade? Muito bem, muito obrigado. 3.3 é uma autorização prévia para aquisição de serviços de aluguer de máquina pavimentadora e equipamento de fresagem. Considerando que existe a necessidade de se proceder ao aluguer de uma máquina pavimentadora e de equipamento de fresagem, de modo a executar alguns trabalhos localizados de reparação da rede viária e arruamentos no Conselho da Sertã, a prestação de serviços será plurianual no valor total previsto de 24.501,60€, com IVA incluído, sendo a despesa para o ano 2020 de 4.083,60€ e de 20.418€ para o ano 2021. Propõe-se a emissão da autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais para a prestação de serviços acima referida conforme delegação de competências e a prestação de informação à Assembleia Municipal nos termos mencionados. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.4. autorização prévia também para prestação de serviço no âmbito do projeto Hemeroteca Digital do Conselho da Sertã. Considerando que o projeto Hemeroteca Digital da Sertã pretende levar por diante a digitalização, referenciação e tratamento bibliográfico dos 33 títulos publicados no Conselho da Sertã na imprensa periódica, com vista à sua disponibilização ao público para consulta e pesquisa online. Prevê-se a afetação de um recurso humano para a sua operacionalização, uma vez que a Biblioteca Municipal, no seu quadro de pessoal, não dispõe de recursos necessários para o desempenho desta tarefa específica. A prestação de serviços será pelo período de um ano, com o valor total previsto de 14.760 euros, com IVA incluído. Propõe-se a emissão de autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais para a prestação de serviços acima referida, conforme delegação de competências, e a prestação de informação à Assembleia Municipal nos termos mencionados. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.5. Emissão de autorização prévia para a prestação de serviços de elaboração da Hemeroteca Digital no Conselho da Sertã, plataforma digital. Considerando que está prevista a criação de raiz de uma plataforma digital acessível online em vários tipos de dispositivos que facilita a consulta e a pesquisa, o desenvolvimento da plataforma digital está previsto para o período compreendido entre 1 de janeiro e 30 de abril de 2021, revestindo o caráter plurianual no valor total previsto de 5.904 euros, com IVA incluído, propõe-se a emissão de autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais para a prestação de serviços acima referida, conforme delegação de competências. A prestação de informação à Assembleia Municipal nos termos mencionados. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.6. Pedido de apoio habitacional. Considerando a preocupação da Câmara Municipal face à atual conjuntura e consequente agravamento da situação socioeconómica dos seus munícipes, em particular nas questões de âmbito social, propõe-se o seguinte: fornecimento de materiais necessários à concretização de obras, tendo como limite máximo 5 salários mínimos nacionais, 3.175 euros, independentemente do valor total da fatura, ao seguinte requerente: Vítor Manuel Martins Alves, Valles da Longra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.7. Proposta de apoio financeiro à União Humanitária dos Doentes com Cancro, considerando que esta entidade de doentes com cancro é uma associação humanitária de solidariedade social e de beneficência sem fins lucrativos, que o seu objetivo é o de apoio aos doentes com cancro e seus familiares, e está a passar por uma situação desesperada de sobrevivência, agravada pelo facto de todos os apoios que a União presta são inteiramente gratuitos, pelo que a União sobrevive exclusivamente de donativos. Propõe-se que se atribua à União Humanitária dos Doentes com Cancro uma comparticipação de 500 euros, a fim de possibilitar a continuidade do objetivo de viabilizar e otimizar a prosecução das atividades a que se propõem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.8. Proposta de apoio financeiro ao Corpo Nacional de Escutas, agrupamento 170, considerando que o decorrente da pandemia do Covid-19 que estamos a atravessar veio mostrar muitas das dificuldades pela qual estão a passar as famílias dos nossos escuteiros, sentindo-se a falta de recursos económicos para adquirir as respectivas fardas para uso no decurso das atividades escutistas. O agrupamento 170, aliás, o fardamento completo tem um custo de 150 euros por escuteiro, em cada ano escuta são investidos 25 elementos, o valor necessário para o fardamento dos mesmos é de 3.750 euros. O agrupamento 170 da Sertã não tem meios financeiros para suportar esta despesa extra. ao longo dos anos, o agrupamento 170 tem estado em permanente colaboração com o município da Sertã em todas as solicitações e atividades propostas. Considerando que se encontra sempre disponível para colaborar com as demais associações do Conselho da Sertã, através dos dirigentes voluntários, é-lhes promovida uma educação não formal, com base no sistema educativo do Corpo Nacional de Escutas, propõe-se, como medida extraordinária no âmbito da situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e a doença do COVID-19, atendendo à situação excepcional em que o tecido associativo vive e as famílias dos seus associados, a atribuição de um subsídio ao Corpo Nacional de Escutas, agrupamento 170 Sertã, no montante de 3 mil euros para a aquisição de fardamento dos seus elementos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.9. Ação Social Escolar 2020-2021. Proponho para produzir efeitos imediatos a aprovação barra reavaliação da atribuição dos seguintes escalões. Matilde dos Santos Laranjeira, escalão 2. Diana Leitão de Falcão, escalão 2. Leandro dos Santos Fernandes, escalão 1. Francisco José dos Santos Laranjeira, escalão 2. Magda Herdade Nogueira, escalão 2. Mike Fonseca Michels, escalão 1. Luana Machado da Silva, escalão 1. A deliberação deverá ser aprovada em minuta para produzir efeitos à data da reunião e considerando a data de aprovação do apoio. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.10. Minuta de protocolo 2020 com associações e grupos de caçadores do Conselho da Sertã. Considerando que o município da Sertã pretende prosseguir a sua política de apoio e com participação às associações que desenvolvem atividades em benefício dos munícipes, do território e do seu património natural, o princípio do ordenamento do território sinergético pressupõe que a atividade sinergética passa a ser exclusivamente em áreas delimitadas e sujeitas a planos próprios de gestão e exploração de recursos sinergéticos, proponho, tendo em conta os considerandos, que se aprova a minuta de protocolo nos termos em que se anexa, o qual prevê a transferência máxima de 3.500 euros para a globalidade das associações barra clubes de caçadores, sendo 500 euros entidade para o ano 2020. Quem vota contra, quem se abstém?
Mais uma vez, chamar a atenção para o seguinte. Nós já tivemos aqui os protocolos com instituições esportivas, agora temos aqui protocolos com associações de caçadores. É, para quando os protocolos para as associações de cariz cultural, recreativo, porque andamos a falar nestes protocolos há meses e Sim. Até hoje não vieram ainda à reunião de Câmara os protocolos para as restantes associações. O que é que a associação... Eu não tenho nada contra este protocolo, pelo contrário, acho que as associações de caçadores têm um papel muito importante a desempenhar e, portanto, voto favoravelmente, sem qualquer objeção. Mas porquê é que vem este protocolo para as associações de caçadores e não vem para as restantes associações?
Aliás, os protocolos de todas as associações estão a ser ultimados e eu queria propor uma reunião extraordinária dentro de poucos dias para aprovarmos, logo que estejam concluídos os protocolos, para os aprovarmos para conseguirmos pagar o mais rapidamente possível. Por isso, se quiserem falar numa data para uma reunião extraordinária para aprovar os protocolos que faltam, podemos fazê-lo. Eles estão a ser ultimados, dentro de poucos dias estarão concluídos. Hoje é que ainda não estavam para vir a esta reunião, mas podemos ver aqui uma data e uma hora para fazermos uma extraordinária para os protocolos.
Por mim, se isso for necessário para que se concretize o pagamento
o mais rápido possível.
Eu estou disponível, não tenho qualquer objeção. Agora.
Então. E a que horas? Segunda-feira? A próxima segunda? dos 8 dias. E 4 horas, 5.
Diferente. Ah, não, diferente não, porque eu tenho uma reunião nessa segunda-feira.
Possivelmente as 2 horas será a melhor hora, senhor Presidente.
Pois, eu também eu não falei nas 2 horas porque eu tinha aqui uma do CLAS, mas se eu não estiver no CLAS também não há problema.
Eu, de qualquer forma, também só tenho, estava aqui a ver, tenho uma reunião, mas é às 18h30, portanto, até lá, me dá bastante
tempo. Então, mas podemos às 2 horas da próxima segunda-feira?
Não, senhor Presidente, marca a hora então que entender que acaba o CLAS e nós, eu depois, se não puder, aviso, mas marca a hora que entender, senhor Presidente.
Não, temos o CLAS, mas o CLAS também funciona, mesmo que lá não esteja. Não há problema.
O senhor é que sabe. Eu também, é assim, não posso precisar de... Às 2 horas, normalmente, tenho sempre disponibilidade.
Então,
há outras reuniões que é, a partir das 3 é que já começa a não ter disponibilidade, mas para o final do dia também dá.
Então...
Ah, mas não dá ao Carlos.
Eu tenho a partir das 8h30, já. É. Eu, portanto, tenho disponibilidade até às 8h30, portanto, não sei quanto tempo é que vai demorar a reunião.
Então, podemos se entenderem, segunda-feira, uma reunião extraordinária para a aprovação dos protocolos.
Certo, combinado.
Às 2 horas.
Certíssimo.
Muito bem. Então, quem vota contra, aqui nestes 2 caçadores, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.11. Autorização prévia para aquisição de serviços de iluminação de Natal 2020-2021. Considerando que, com o objetivo de promover, incentivar e dinamizar o comércio tradicional do Conselho da Sertã, bem como divulgar a marca nacional Sertã Terra do Pinheiro de Natal, pretende-se a aquisição de serviços de iluminação de Natal para o período de 1 de dezembro de 2020, a 6 de janeiro de 2021. E a prestação de serviços será no valor total previsto de 39.913,50 € com IVA incluído, valor a pagar em 2021, ou seja, 30 dias após a data da recepção efetiva da prestação de serviços. Propõe-se a emissão de autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais para a prestação de serviço acima referida conforme delegação de competências e a prestação de informação à Assembleia Municipal nos termos mencionados. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.12. Regulamento das feiras e mercados, venda ambulante e atividade de restauração ou de bebidas não sedentária no município da Sertã, considerando que foi deliberado em reunião de Câmara Municipal submeter o projeto à consulta pública e à audiência prévia das entidades representativas dos interesses em causa, compete à Câmara Municipal elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal os projetos de regulamentos externos do município. Propõe-se aprovar a proposta de regulamento, submeter o presente regulamento à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal e promover a publicação do regulamento no Diário da República, bem como no sítio institucional do município da Sertã. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.13. Subsídio aos bombeiros voluntários de Cernavos do Bom Jardim, considerando que solicita a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cernavos do Bom Jardim apoio para a elaboração do projeto de arquitetura e especialidades referente à obra de requalificação do quartel dos bombeiros de Cernavos do Bom Jardim, atendendo a que se trata de uma instituição sem fins lucrativos e com enorme relevância no âmbito da proteção civil municipal e regional, a associação presta serviços relevantes à comunidade, conforme se pode constatar no quartel. O edifício necessita de uma requalificação profunda, Analisado o pedido, propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de 21.700 euros. O pagamento do subsídio à associação será efetuado após a conclusão da elaboração dos projetos e com a apresentação da fatura emitida por parte do gabinete projetista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Por fim, 3.14. Proposta de subsídio, considerando que solicita ao Tribunal Judicial da Sertão o apoio do município da Sertão na climatização das salas afetas ao Tribunal da Sertão. O edifício não possui qualquer sistema de climatização do ar, o que origina no verão temperaturas muito elevadas e no inverno temperaturas muito baixas. A solução proposta inclui o fornecimento e instalação de 7 aparelhos de ar-condicionado, um custo estimado de 20 mil euros, já com IVA incluído. Analisado o pedido, propõe-se a atribuição de um subsídio em espécie, fornecimento e instalação de aparelhos de climatização até ao valor máximo de 20 mil euros. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E chegamos ao fim do ponto 3. Do ponto 4, não há nenhuma intervenção do público. Dava por terminada a reunião. Muito obrigado por terem participado.